Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 31 de dezembro. É o último dia do ano, mas nós continuamos, como sempre, no ar durante 90 minutos e, como sempre, eu na apresentação, na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. Hoje, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. 2015 chega ao fim, no meio de ameaças terroristas e medidas de segurança através do mundo. O governo iraquiano exige retirada de tropas turcas do norte do país. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, o embaixador angolano na ONU diz que o julgamento de ativistas não teve impacto nas Nações Unidas.
Eu penso que a Angola e a Nações Unidas, as coisas, portanto, passaram-se relativamente bem em 2015.
E sendo hoje o último dia do ano, o Armando Chicoca diz-nos que no Namibe não se fala de 2015, fala-se de 2000-crise. Como a refletir isso, vai-se celebrar o fim de 2000-crise... com falta de gasosa. Não. Não é aquela gasosa que tem que se dar, é aquela que tem que se comprar.
Há muitas escassez de gasosa nacional.
A gasosa está mesmo rara. Então que eles fabricassem mais para a população assim poder adquirir.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta gasosa e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O mundo prepara-se para acolher o Ano Novo no meio de apertadas medidas de segurança. A capital belga, Bruxelas, decidiu cancelar as suas comemorações do fim do ano devido a ameaças de um ataque de extremistas. Paris vai celebrar a passagem de ano também com segurança reforçada. Já na Rússia, as autoridades decidiram fechar a Praça Vermelha, tradicionalmente centro das comemorações do fim do ano.
O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi voltou a exigir que forças turcas deixem imediatamente o território iraquiano. Num telefonema ao seu homólogo turco, Ahmet Davutoğlu, Abadi acusou a Turquia de não respeitar o acordo para a retirada das suas tropas do norte do Iraque e ameaçou com ações militares para defender a soberania iraquiana. Davutoğlu minimizou, entretanto, a ameaça, dizendo que as forças iraquianas devem se preocupar mais com o Estado Islâmico.
Salif Diallo foi empossado ontem chefe da Assembleia Nacional do Burkina Faso, o que torna o ex-aliado e oponente do deposto Blaise Compaoré no segundo homem mais poderoso do país. Diallo foi nomeado e empossado um dia depois da tomada de posse do novo presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore. Diallo e Kabore fundaram o Partido Movimento do Povo de Progresso em janeiro de 2014, após cortar os laços com o ex-presidente Compaoré, depois de uma revolta popular, em outubro do mesmo ano. Eleito por 78 dos 127 membros da Assembleia, Diallo pediu aos legisladores para agirem como defensor das classes pobres e trabalhadoras e combater a corrupção e o nepotismo.
A República do Congo anunciou a realização de eleições presidenciais a 20 de março de 2016. As eleições acontecem depois da aprovação de uma nova Constituição que permite ao presidente Sassou Nguesso concorrer para mais um mandato. Nguesso, de 71 anos, ainda não revelou a sua decisão. A nova Constituição, rejeitada pelos partidos da oposição, permite que um presidente concorra quantas vezes quiser e não limita a idade dos candidatos. Nguesso, que ganhou as eleições em 2008 e 2009, dirigiu o Congo durante maior parte dos 36 anos.
O Irão indicou esta quinta-feira que irá responder a qualquer medida intervencionista por parte dos Estados Unidos, após fontes oficiais norte-americanas terem revelado que o Departamento do Tesouro prepara novas sanções relacionadas com o programa de mísseis balísticos de Teherã. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano classificou as planeadas sanções de unilaterais, arbitrárias e ilegais. O Wall Street Journal foi o primeiro a anunciar a decisão, indicando que as sanções podem vir a ser anunciadas formalmente esta semana e incluem 12 pessoas e empresas no Irão, em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. As sanções solicitam aos bancos dos Estados Unidos para congelarem valores dos incluídos na lista e proíbem os indivíduos e as empresas norte-americanas de negociarem com eles.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento dos ativistas acusados de conspiração para derrubarem o governo pode ter causado protestos de organizações de direitos humanos e algumas outras. Mas o embaixador de Angola nas Nações Unidas, Ismael Martins, disse que no seio da organização não houve praticamente efeitos negativos para Angola. Ismael Martins falava à rádio da ONU.
Não foi uma situação que esteve efetivamente no seio das Nações Unidas como tal. É um problema que Angola própria já resolveu através de um julgamento que foi iniciado, mas que depois se tem chegado a conclusões para pôr cobro a esta situação. Decisões que foram tomadas pelos órgãos judiciais para encontrar uma solução a esta situação que seja satisfatória e que traga o país para uma posição em que, de facto, os conflitos que existem sejam resolvidos à luz da lei de cada país e esta resolução seja adequada a toda a arquitetura de legislação internacional. É como estamos a tentar fazer. Eu penso que Angola e as Nações Unidas das coisas, portanto, passaram-se relativamente bem em 2015.
Era Ismael Martins, embaixador de Angola na ONU. Mais adiante na nossa programação, poderão escutar mais pormenores desta entrevista do diplomata angolano à Rádio da ONU, em que ele abordou também questões de política internacional. Mas agora vamos falar do Kwanza Norte, onde o secretário provincial da UNITA, Joaquim Sutila, disse que o seu partido está a implantar-se na região, apesar de dificuldades. Segundo ele, foi reinaugurada a sede comunal do Luinga, no município de Mbaka, e para o próximo ano o projeto será extensivo à reabilitação e apetrechamento dos secretariados municipais de Kikulungo, Bolongongo e Gulungo Alto. Numa conversa com o Isaías Soares, Sutila abordou também a situação social no Kwanza Norte. Isaías.
Sutila considerou de deplorável as condições existentes nas unidades hospitalares da região, consubstanciadas pela falta de medicamentos, materiais gastáveis e outros meios.
Nesses hospitais não existe material, não existe medicamento, até material gastável, no caso de seringa, agulhas, borboletas, até em soro, inclusive, os pacientes que ocorrem a essas unidades, eles próprios que têm de comprar os seus medicamentos ou esse material gastável. E são logo indicados, vão comprar no sítio X. Agora nós perguntamos se no hospital não tem, eles indicam que vão comprar na farmácia X, é porque eles conhecem de quem são essas farmácias.
Sutila disse que militantes saídos de outros partidos políticos aderiram à causa da UNITA, mas mantêm-se quase invisíveis para não perderem os postos de trabalho que ocupam.
Porque este regime é daqueles que bastar saber que o fulano frequenta um partido da oposição, no caso concreto da UNITA, é conotado e ao mesmo tempo é retirado do emprego que tem e por isso então muitas vezes eles evitam, né? Evitam o esforço, mas eles contactam-nos sempre e dizem-nos mesmo que estamos juntos e garantem-nos mesmo que em 2017 estamos juntos, então vamos mudar o quadro.
Secretário Provincial da UNITA no Kwanza Norte, Joaquim Sutila, sem precisar cifras sobre o número de militantes que controla, garantiu que tem tudo preparado para vencer as eleições gerais em 2017.
Nós, em 2017, a UNITA vai ganhar as eleições. Caso hajam eleições verdadeiramente livres e justas e transparentes, aí não temos dúvidas que a UNITA vai ganhar as eleições. Por quê? Porque a população está saturada, a população está desesperada com esse sistema de governo que não presta para nada.
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Conforme ouviram nessa reportagem, a UNITA está a dar ênfase em 2016 aos preparativos para as eleições de 2017. E isso passa, segundo diz o Galo Negro, por ter quadros para controlar a transparência da votação. Na UILA, a dirigente local da UNITA, Amélia Judite, disse que isso é a sua principal tarefa no ano que se avizinha. Teodoro Albano.
A Amélia Judite refere que uma das resoluções do último congresso do partido orientam para o controlo milimétrico do voto em 2017. Controlo este que, de acordo com a responsável, passará por uma boa formação dos recursos humanos, desafio que a UILA mostra-se disponível a responder.
As estruturas competentes da área eleitoral deverão merecer a maior atenção dos dirigentes do partido a todos os níveis.
Durante a cerimónia de cumprimentos de fim de ano, Amélia Judite fez uma avaliação crítica da atual situação económica e social da província em 2015, onde destacou a degradação de setores como da saúde e educação e a perda do poder de compra dos trabalhadores, fruto da brutal desvalorização do kwanza. Descreveu a situação como consequência da má governação e da necessidade de mudança, que, segundo a secretária da UNITA, na UILA, será cada vez mais audível em todos os cantos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Pois está a chegar ao fim 2015, ou como alguém disse no Namibe, 2000 e crise. No Namibe, hoje, vai haver festa grande, fogo de artifício, que deverá ser visível em várias partes da cidade. Mas para quem não bebe cerveja ou vinho ou bebidas alcoólicas de outro género, há problemas. É verdade, há falta de gasosa. Armando Chicoca.
A situação agravou-se logo após a festa natalícia, colocando as famílias de baixa e média renda sem jeito para atender o mínimo daqueles que não fazem uso do álcool. Os revendedores da gasosa na província do Namibe dizem que não têm qualquer explicação a dar à população que ocorre aos seus estabelecimentos comerciais à procura do produto nesta passagem de ano. Segundo disse o empreendedor Domingo Ginga.
A falha de gasosa, nós somos revendedores. A Negola é que nos dá este produto. Não sabemos o que se passa. Não temos esta informação com toda a propriedade. Saber o que está se passando com o produto da Coca-Cola. Quase no 24 tínhamos gasosa. Agora, do 24 até nesse preciso momento, já não temos esse fornecimento da gasosa. Agora, informações práticas mesmo, que só a Negola que pode nos fornecer, que está a se passar. Somos revendedores, a Negola que nos fornece esse produto.
Enquanto isso, o governo da província do Namibe garante que às 0 horas na passagem do ano, o céu do Namibe vai ficar colorido. O administrador do município do Namibe, João Guerra, que revelou o facto aos órgãos da comunicação social da província, disse, no entanto, que a propósito do show de pirotecnia, o governo contratou uma empresa especializada para o efeito.
Anualmente o governo da província do Namibe faz um show de pirotecnia para festejarmos tanto a passagem do ano novo, ou seja, dia 31 de dezembro, realizamos aqui nas festas do mar à meia-noite certa. Mas este ano a intenção será fazermos por cima do porto comercial, tanto ali onde estão as instalações do Instituto Superior de Pesca, mais perto aqui da Torre do Tombo, tanto no sentido de que toda a nossa população, a nível da cidade do Namibe, possa ver o fogo de artifício. Quer aqueles que estão no Sacomar, quer aqueles que estão no Bagdá, ou mesmo no 5 de Abril, possam ver o fogo de artifício. Vamos fazer fogo de artifício durante 20 minutos. Nós contactamos uma empresa, e é essa empresa que faz isso. E sempre com autorização do Comando Provincial da Polícia Nacional.
Mais de 2 mil agentes da Polícia Nacional estão mobilizados e destacados em todos os recantos, garantindo apoio às comunidades para uma passagem de ano sem sobressaltos. Este ano que termina foi apelidado pelo bispo da Diocese do Namibe, Dom Dionísio Silenapo, de 2000 e crise. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E a poucas horas do 2015, do fim do 2015, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. E não se esqueça, as nossas notícias, as nossas reportagens, os nossos vídeos, as nossas fotos estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no nosso programa não vamos ter aqui os ouvintes em linha, mas vamos ter mensagens de ouvintes e também de algumas personalidades. Isto no nosso Angola Fala Só Amanhã, portanto um programa especial de Ano Novo para celebrar a entrada de 2016 aqui na Voz da América. Angola completa no próximo mês o seu primeiro ano do seu segundo mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É a segunda vez que tal acontece. A primeira vez foi há 10 anos e desde então, claro está, a situação em Angola mudou, como também mudou em África e em redor do mundo. O embaixador de Angola nas Nações Unidas é Ismael Martins, que concedeu uma entrevista à Rádio da ONU. Nessa entrevista, o embaixador de Angola na ONU disse que o caso dos ativistas a serem julgados por rebelião e tentativa de derrubo do governo, algo que causou protestos de organizações de direitos humanos, não teve um impacto nas Nações Unidas.
A Angola não esteve presente na agenda do Conselho dos Direitos Humanos. Houve esta situação que é interna, a de julgamento de 15 elementos mais dois, do que se batalhou bastante, digamos, na imprensa, mas não foi uma situação que esteve efetivamente, não sei bem, nas Nações Unidas como tal. É um problema que Angola própria já resolveu através de um julgamento que foi iniciado, mas que depois se tem chegado a conclusões para pôr cobro a esta situação, decisões que foram tomadas pelos órgãos judiciais para encontrar uma solução a esta situação que seja satisfatória e que traga o país para uma posição em que, de facto, os conflitos que existem sejam resolvidos à luz da lei de cada país e esta resolução seja adequada a toda a arquitetura de legislação internacional. É como estamos a tentar fazer. Eu penso que Angola e as Nações Unidas, as coisas, portanto, passaram-se relativamente bem em 2015.
Era o embaixador de Angola na ONU, Ismael Martins, a falar à Rádio das Nações Unidas. Angola tem tido um papel importante nas tentativas de mediação de conflitos na região dos Grandes Lagos, a região essa que inclui o Burundi. Aliás, o embaixador angolano esteve recentemente na região e disse não estar convencido que se esteja à beira de um genocídio no país.
Eu não direi que o país esteja à beira de uma guerra civil. Esta pode ser evitada e a ação preventiva da comunidade internacional, ao se fazer sentir, nós poderemos evitar com que se caia efetivamente numa guerra civil com um impacto ainda muito mais gravoso, que é mesmo passar para uma fase de genocídio. Eu penso que é possível evitar isso. E o que eu pude constatar é que quer no Burundi, quer no país vizinho, Ruanda, os dois países precisam de se reencontrar e aí vai-se trabalhar seriamente para aproximar os dois países como uma das primeiras ações que vai ser levada a cabo. E depois, eu penso, num futuro muito breve, uma possível visita do próprio Conselho de Segurança, acompanhado da União Africana, do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Eu penso que se nós agirmos com a prontidão necessária e com um espírito de prevenção que é preciso fazer, prevenir que haja crimes maiores, poderemos evitar esta queda para níveis de violência e níveis de guerra muito maiores do que já conhecemos até agora e temos estado a conhecer ainda.
Era o embaixador angolano na ONU que se manifestou mesmo otimista quanto à possibilidade de uma resolução pacífica na crise no Burundi.
Estivemos no Burundi, estivemos no Ruanda, estivemos no Uganda, acompanhados pela comunidade internacional, nomeadamente a própria União Africana e as Nações Unidas. Este diálogo, inclusivo, vai fazer com que os burundeses se reencontrem e, ao se reencontrarem, trazer a paz numa região que precisa de estar em paz para todo o resto do continente, aquela região da África Central, e com impacto naturalmente na África Austral, nos países, digamos, da SADEC, possa essa parte grande e muito importante do continente africano voltar a uma estabilidade que permita também crescimento económico.
Na sua entrevista à Rádio da ONU, Ismael Martins abordou também a questão da abolição de vistos dentro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Cplp, e disse que a prioridade deve ser agora dada a empresários.
Já temos livre circulação de cidadãos dos nossos países detentores de passaporte diplomático. Precisamos de alargar isso ao conjunto de empresários. os agentes económicos dos nossos países. E se Portugal, de facto, avançar com esta medida, só irá facilitar bastante a possibilidade, facilitar a circulação dos, principalmente, dos empresários. É preciso que os empresários, os homens que são os principais criadores de riqueza nos nossos países, são as empresas. É preciso que isto se faça, sobretudo entre Portugal e Angola, naturalmente. Nós não temos tido grandes problemas, há problemas administrativos ligados a vistos e o resto, que se nós pudermos ir facilitando a circulação dessas pessoas, naturalmente que isto será um passo importante para criar mais segurança, mais estabilidade nas nossas relações. E é o que se pretende. Santo Maria e Príncipe, naturalmente, a relação no tocante à circulação de cidadãos dos nossos países não é dificultada. No tocante a Cabo Verde também, o principal problema tem sido, naturalmente, em relação a Portugal. É preciso passar-se da facilitação da circulação dos cidadãos detentores de passaportes diplomáticos para todos os outros, sobretudo os empresários, que são os principais criadores de riqueza nas nossas economias.
Era Ismael Martins, embaixador de Angola nas Nações Unidas. Ele estava a falar à Rádio da ONU. Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem à noite, o atual campeão, o Golden State Warriors, sofreu a sua segunda derrota no campeonato. E foi uma derrota forte. Dallas bateram os campeões 114-91. Golden State Warriors continua, no entanto, a ser a melhor equipa com apenas duas derrotas em 31 jogos. O Santo António é a equipa mais próxima, 6 derrotas em 34 jogos. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizard? Oh, ontem perdeu com o Toronto, 94-91. Washington tem 16 derrotas em 30 jogos. Não são os piores. Filadélfia tem 31 derrotas em 34 jogos. São os Mamparras da NBA. Vamos agora para o futebol. As autoridades suíças disseram ter bloqueado 73 milhões de euros de 13 contas bancárias como parte da investigação a alegados crimes de corrupção da FIFA. E quem é que tem essa massa toda? Até agora ninguém sabe. Ontem em Espanha, Barcelona estabeleceu um novo recorde ao bater o Betis por 4-0. Bateu o recorde de golos num ano civil, de janeiro a dezembro, portanto 180 golos. Mas ontem a jornada ficou marcada por arbitragens escandalosas. Real Madrid bateu o Real Sociedade por 3-1. Árbitro ignorou um penalti claro ao Real Sociedade e marcou dois inexistentes a favor do Real Madrid, um dos quais falhado por Ronaldo. No caso do Barcelona, o primeiro gol foi o resultado de um penalti inexistente. Incrível. Ontem o Atlético de Madrid bateu também o Rayo Vallecano por 2-0. E o que é que isto tudo significa? Pois significa que está tudo lá mesmo. Barcelona e Atlético de Madrid têm 38 pontos, Real Madrid tem 36, o Barcelona tem menos um jogo. Aqui em Washington, a Voz da América, estamos a transmitir a partir do nosso Estúdio 8. Ao microfone, João Santa Rita. Através do mundo, alguns países, como a China, por exemplo, ou a Austrália, já celebraram a entrada do novo ano 2016. Estão adiantados. Noutras partes do mundo, contudo, como em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, pois aguardamos ainda o badalar da meia-noite, e aqui em Washington também. E em muitas partes, essas celebrações estão a ser rodeadas de extremas medidas de segurança devido à ameaça terroristas. Bruxelas, por exemplo, cancelou mesmo todas as celebrações. Eduardo Ferro.
Nova Iorque está a dar os retoques finais no seu tradicional Réveillon, que culmina com a descida de uma enorme bola de cristal à meia-noite em Times Square. 1 milhão de pessoas vão assistir ao vivo à contagem decrescente e mais de 1 milhão através da televisão em todo o mundo.
We are the place where the world comes together and all of the richness and diversity of the world is present and seen. So...
Somos um local de união do mundo e onde toda a riqueza e diversidade do planeta se congrega. Pessoas que vivem no Ghana têm familiares vivendo na Bronx e que veem esta celebração. Todos os cantos do mundo estão representados em Nova Iorque. É por isso que acho que estas celebrações são seguidas através do mundo. Entidades oficiais nova-iorquinas dizem que as apertadas medidas de segurança vão incluir o envio de 6 mil polícias para a zona do Times Square, mas sublinham que as celebrações vão para a frente, apesar das ameaças. Contudo, a capital belga, Bruxelas, decidiu cancelar as suas comemorações no final do ano devido a ameaças de um ataque de extremistas. 4 dos indivíduos envolvidos no massacre de 130 pessoas em Paris a 13 de novembro residiam em Bruxelas. E esta semana foram detidas 2 pessoas suspeitas de planearem um ataque na capital. Muitos cidadãos e visitantes dizem que não estão amedrontados.
I was in Paris the week after it happened and the thing is you can't let people like that dictate, you know, your lifestyle and your choices. So
estava em Paris na semana depois dos ataques. Não podemos deixar que pessoas dessa estirpe ditem o nosso estilo de vida e as nossas escolhas. Portanto, se há uma ameaça, é uma ameaça global e não vai estragar os planos. Paris vai celebrar com a segurança reforçada.
As ameaças estão sempre lá, os riscos.
The threats are still there. There are still risks. The presence of these forces across the country and what we...
As ameaças continuam, ainda há riscos. A presença dessas forças através do país implicam que sejamos extremamente vigilantes, mas a vigilância não deve impedir-nos de celebrar o Ano Novo. Entidades oficiais no Rio de Janeiro anunciaram um rigoroso dispositivo de segurança para a famosa praia de Copacabana, onde milhões vão celebrar o final do ano. A Austrália é um dos primeiros países a acolherem o novo ano e o Porto de Sydney fica superlotado para assistir ao espetacular fogo de artifício.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui na segunda metade desta última edição da Voz da América de 2015. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para desejar a todos os ouvintes que ao longo destes 12 meses de 2015 nos têm acompanhado, pois quero agradecer a vossa sintonia e o vosso apoio aqui às emissões da Voz da América. E, portanto, eu, João Santa Rita, o Mariano Bartolomeu, que tem estado aqui quase todos os dias a fazer a produção deste programa, bem como os diversos técnicos e toda a redação, queremos agradecer aos ouvintes o apoio que nos deram em 2015. Queremos também desejar a todos um excelente ano de 2016. Para aqueles que tiveram um bom ano de 2015, queremos que seja ainda melhor. Para aqueles que não foi tão bom, pois que 2016 sirva para recompensar isso e que seja um excelente ano para todos e para as vossas famílias. Aqui em Washington, Voz da América, João Santa Rita ao microfone, quando faltam 3 minutos para as 12 horas e 30 minutos, quando entrar aqui o Eduardo Ferro, pois o Mariano Bartolomeu pensou que seria bom ficarmos hoje com Dodó Miranda para interpretar um clássico da música angolana, Humbi Humbi.
Mama bosala osi Umi umi ya yeleva tende Aquele kati mama bosala osi Makwene va yelela yelela tende Aquele kati mama bosala osi Makwene va yelela Ela tende aquele gato bamba, bossa la possibilidade. Umbi umbi a ele vai tende aquele gato bamba, bossa la possibilidade. Umbi umbi a ele vai tende aquele gato bamba, bossa la possibilidade. Thank you.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 31 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, mundo prepara-se para 2016 debaixo de apertadas medidas de segurança. Iraque exige que a Turquia retire forças do seu território. China vai construir segundo porta-aviões. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Os governos da comunidade dos países de língua portuguesa começam a analisar a possibilidade de permitir a livre circulação de pessoas entre os seus estados. O Brasil mantém muitas reservas, outros países como Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe estão mais abertos a essa ideia. Álvaro Lúcio Gerandato tem mais para nós.
Desde setembro, com a ratificação por parte de Portugal, Cabo Verde e Timor-Leste vigora um acordo sobre vistos para estudantes. Os diplomatas também estão isentos de vistos. Em outubro, o governo de São Tomé e Príncipe suprimiu vistos para todos os cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa. Enquanto países como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe dizem-se prontos para abraçar a isenção de vistos, o governo de Moçambique considera que uma decisão coordenada deve ter em conta alguns aspectos sensíveis que precisam de paciência, como disse à Rádio das Nações Unidas o embaixador de Maputo em Nova Iorque, António Gomenda.
Mas, acima de tudo, é preciso que os países em conjunto encontrem as formas e os mecanismos mais adequados que respondam aos seus processos e dinâmicas internas e que possam, de facto, servir de uma alavanca para o desenvolvimento que todos os países almejam dentro do grupo.
Por sua vez, o embaixador de Angola junto às Nações Unidas, Ismael Martins, vê possíveis ganhos para as economias de todos os países com a adoção de um passaporte comum. Martins reconhece, no entanto, que há alguma resistência por parte de Portugal.
É preciso passar-se da facilitação da circulação dos cidadãos detentores de passaportes diplomáticos para todos os outros, sobretudo os empresários, que são os principais criadores de riqueza nas nossas economias.
O embaixador da Guiné-Bissau em Nova Iorque, João Soares da Gama, também queixa de dificuldades de movimentação dentro da comunidade, particularmente por parte de Portugal. Mas afirma não ser essa a principal prioridade do seu governo.
Este tipo de iniciativa seria importante para permitir a livre circulação das pessoas, para permitir o intercâmbio nos domínios cultural, académico e outro. É claro que o nosso país, estando nesta situação ainda difícil, de relativa instabilidade, talvez não é a prioridade das prioridades.
Há duas semanas, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, sugeriu o fim da necessidade dos vistos e o estabelecimento da livre circulação e residência para cidadãos lusófonos. O Brasil continua a tratar o assunto, no entanto, com muitas reservas. O coordenador-geral para a CPLP do Ministério das Relações Exteriores, Paulo André Moraes de Lima, diz que Brasília não vê o bloco lusófono como uma nova versão da União Europeia ou do Mercosul, mas com funções mais próximas à Organização dos Estados Americanos. Apesar do posicionamento contido, aquele diplomata brasileiro reconhece que o tema é recorrente na agenda da CPLP e admite que, tecnicamente, não há nenhum impedimento para que o assunto avance.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E neste último dia de 2015, tempo para vermos quais são as perspectivas nos países de língua portuguesa em África para 2016. Começamos por Moçambique com o William Apato.
Na hora da viragem, começam agora os votos para que 2016 seja particularmente diferente para o melhor. Na área política, a prioridade é, na opinião de todos, a paz.
E, sobretudo, ao desejo ardente de ver a paz restabelecida
de uma vez por todas.
Enquanto nós não tivermos paz, não teremos desenvolvimento. E o nosso compromisso, o compromisso dos nossos dirigentes, o compromisso dos moçambicanos, tem de ser o de muita paz.
A Unidade Nacional, a criação de emprego e habitação para jovens, em particular, e o relançamento da economia nacional, são os desafios apontados nas áreas sociais e económicas.
Espero que 2016 seja um ano que traga algumas melhorias. O setor privado terá que arregaçar as mangas e olhar os desafios como oportunidades de negócio.
Mas, na opinião geral, as perspectivas para 2016 não são de todo fáceis. O país voltará a enfrentar muitas dificuldades.
Ainda espero um ano de 2016 com muitas dificuldades. Não porque nada está a ser feito, mas porque aquilo que nós sofremos foi tão profundo, tão grave, que as medidas que vão ser tomadas, o que vai ser feito, ainda não será suficiente para alavancar o país.
Porque olhando para aquilo que é a economia global, a nível mundial, todos os países vão enfrentar graves problemas. E Moçambique não é uma ilha, não é uma exceção, portanto Moçambique também irá atravessar. Portanto, bons dias não nos esperam.
Trabalho e mais trabalho é a chave que os políticos, empresários e cidadãos no geral apontam para que o novo ano seja diferente para melhor, comparativamente a 2015.
Bom, o grande desafio é, nós queremos é incentivar a criatividade juvenil. Agora, na área da juventude, o nosso grande desafio é agora termos a consciência de que já herdamos este país. Portanto, este já é um país de jovens e são os jovens agora que estão que são determinantes para o futuro de Moçambique.
É que nós temos de trabalhar. Temos de trabalhar muito, cada um no seu posto e todos em conjunto, porque só assim é que podemos ter um Moçambique desenvolvido e em paz.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, e prosseguimos esta nossa edição de fim do ano com as perspectivas para a Guiné-Bissau em 2016 com o nosso correspondente Lassana Kessama.
As perspectivas para o ano que vem não são boas. Crises políticas prometem assumir proporções sem precedentes, com consequência nos setores produtivos. O PSGC, partido no poder que atravessa uma crise profunda interna, representa o ponto determinante na gestão do quadro político para o ano 2016. Pelo menos, este é o entendimento do jornalista e professor universitário António Iaga.
Eu acho que vamos continuar com a crise interna do PSGC. Esse marcará, se não, o primeiro semestre, provavelmente, do próximo ano, porque vai ter diversificação, não só internamente, como também terá reflexo externo. Eu acho que a dicotomia, a presidência e a primatura, ou se quiser, a presidência e o PSGC, continuará também a ser a agenda de 2016.
Já numa abordagem técnica orientada na análise dos indicadores que podem ser importantes para o relançamento do país, no ano que agora começa, Mida Nassambu, especialista em comércio internacional e economia, aponta as seguintes ações que devem ser empreendidas.
A Guiné-Bissau tem que começar a trabalhar progressivamente no sentido de poder financiar os seus próprios projetos, porque até agora está altamente dependente daquilo que são ajudas externas, até para projetos minimalistas, por exemplo, para financiamento do seu orçamento geral do Estado. É uma coisa que não se consegue de um dia para o outro, mas progressivamente tem que ser trabalhado, tem que ser um desafio a ser encarado a todos os níveis. Se progressivamente conseguirmos aumentar a base de tributação via a formalização das empresas, explorar novas possibilidades da angariação do fundo, mas acima de tudo um rigor naquilo que é a gestão da coisa pública, podemos assim efetivamente começar a reduzir a dependência do financiamento externo.
Mida Nassambu falou mesmo dos condicionantes ao sucesso do país para o ano 2016.
Pode avançar se efetivamente não temos a estabilidade política e governativa.
Numa outra abordagem, o professor universitário António Iaga espera que a prioridade da Guiné-Bissau para os próximos 12 meses se assenta na busca de consensos.
Olha, as nossas prioridades seriam, gostaríamos que fosse assim, que fosse consenso, conseguir consenso, sobretudo nos partidos da área de governação. Porque se conseguirmos consenso nesses partidos da área de governação, não é? Poderemos trazer os grandes consensos nacionais.
Guiné-Bissau perspectiva um ano difícil, consequência das querelas políticas. Lassana Kessama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kessama. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. O ano de 2016, no arquipélago de Cabo Verde, será marcado pela realização de três grandes eleições, tal como refere de seguida o nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Primeiro, no dia 20 de março, os cabo-verdianos serão chamados a escolher os deputados da nação nas eleições legislativas. Dessas eleições, será o próximo governo que conduzirá os destinos do país durante 5 anos, legislatura 2016-2021. Depois das legislativas, os cabo-verdianos irão a votos nas eleições autárquicas lá para o mês de setembro, a fim de elegerem os presidentes de câmaras das assembleias municipais, vereadores e deputados municipais. Por último, será realizada a eleição presidencial para a escolha do chefe de Estado, o mais alto magistrado da nação. Jorge Carlos Fonseca estará certamente na corrida tentando a reeleição para o segundo e último mandato, enquanto adversários ainda não se posicionaram, embora alguns analistas não descartam a possibilidade do atual primeiro-ministro em fim de mandato, José Maria Neves, entrar na disputa à cadeira de Presidente da República. Espera-se que em 2016 sejam criadas condições efetivas para a retoma económica, já que o país precisa aumentar a taxa de crescimento. Neste momento, Cabo Verde cresce apenas 1,5%, média considerada muito fraca. No próximo ano está previsto o arranque das obras para a construção do grande empreendimento turístico no ilhéu de Santa Maria, cidade da Praia, financiamento do empresário chinês David Chou. Igualmente, na capital cabo-verdiana está previsto o início da construção do Hotel Hilton. Outro projeto de grande envergadura, o World Trade Center, avaliado em 300 milhões de euros, com financiamento de empresários angolanos, vai ser realizado na cidade da Praia. Arranque da televisão digital terrestre, projeto que começa primeiro na ilha de Santiago em fevereiro e depois nos outros pontos do país, consta também da agenda para 2016. A candidatura da Morna Património Mundial será apresentada na Unesco no decorrer de 2016. Em termos esportivos, o campeão do mundo de lançamento de dardo, Márcio Fernandes, participará nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, bem como outros atletas do país vão marcar presença no grande palco do desporto mundial, já que o Comitê Olímpico Internacional sempre concede wildcard convites para atletas nacionais. A Seleção Nacional de Futebol retoma a participação nas eliminatórias para o CAN 2017. Os Tubarões Azuis jogam em março com Marrocos, dentro e fora, deslocam-se depois a São Tomé e Príncipe em junho e jogam em casa no mês de setembro com os adversários da Líbia. A Seleção Nacional de Futebol está também apurada para a fase de grupo das eliminatórias para o Mundial Rússia 2018. Em 2016, Cabo Verde acolhe os jogos da CPLP, competição disputada por jovens de 17 anos, praticando as diferentes modalidades desportivas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Está ainda no seu receptor a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos agora em linha o nosso colaborador em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, com as perspectivas para o ano que entra em São Tomé.
Em 2016, o governo santomense espera começar a colher os frutos da Conferência Internacional de Investidores e Doadores, realizada em Londres em outubro passado. A perspectiva do primeiro-ministro, Patrício Trovoada, é de que o ano que agora começa seja o do início da transformação socioeconómica do arquipélago.
O país só poderá desenvolver-se com reformas, mudanças de comportamento e, sobretudo, com uma maior justiça social. É o compromisso do governo continuar a fazer tudo para que os santomenses estejam convencidos que deram o voto certo ao partido certo, aos homens e às mulheres certas para transformar São Tomé e Príncipe.
O entusiasmo político para reformar e transformar São Tomé e Príncipe leva as autoridades financeiras do arquipélago a traçarem projeções otimistas para a economia nacional em 2016. A governadora do Banco Central, Maria do Carmo Silveira, acredita que em 2016 haverá maior dinamismo na economia santomense.
Espera-se, conseguinte, um crescimento robusto que possa rondar os 6%. Estamos convencidos, igualmente, que a implementação, a partir do próximo ano, de um conjunto de medidas constantes do Plano de Desenvolvimento Estratégico do Setor Financeiro vai superar boa parte dos constrangimentos a que nos referimos e melhorar o ambiente do negócio no setor financeiro.
Com a perspectiva de melhoria da economia em 2016, os parceiros sociais do governo esperam medidas que permitam resgatar os valores do homem santomense afetados pela difícil situação financeira que o país tem vivido nas últimas décadas. O líder da UGT-STP espera uma sociedade mais justa e com menos criminalidade.
O Estado, o governo, as entidades oficiais do país têm que endurecer um pouco mais as medidas de controlo, de fiscalização, para que tenhamos um 2016 verdadeiramente próspero, onde o cidadão pode andar sem medo de nada, pode sair de sua casa sem ficar com receio de que alguma coisa.
Costa Carlos, secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, acredita que uma forte aposta na agricultura seja um bom começo para a transformação da sociedade santomense.
Falemos do porto, falemos do aeroporto, falemos das infraestruturas, mas se nós não continuarmos a apostar na nossa agricultura e fazer com que muita gente que sair da roça e veio para a cidade, que elas regressem outra vez para a roça, eu acho que nós estaríamos a fazer trabalho de algo com cesto, mesmo que a gente tivesse garantia de todos os doadores do mundo, nós não conseguiríamos levar a bom porto o nosso país, porque não teríamos a capacidade de produção interna. Passa necessariamente pela agricultura.
As autoridades financeiras do arquipélago acreditam que as reformas perspectivadas pelo governo vão dar outro rumo à economia nacional. O ano que agora começa deverá ficar marcado pela realização das eleições presidenciais previstas para o mês de julho. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América. Vários economistas preveem que o desemprego aqui nos Estados Unidos vai descer no final de 2016 para o nível mais baixo de sempre. Alguns especialistas, no entanto, referem que as entidades patronais ainda estão cautelosas em contratar novos trabalhadores e que os salários crescem a um ritmo muito lento. Paulo Oliveira.
O índice de desemprego nos Estados Unidos em novembro foi de 5%, uma descida de 10% em relação ao índice da recessão de 2009. Especialistas governamentais referem igualmente que o número de americanos a solicitar benefícios de desemprego ronda o índice mais baixo de 4 décadas. Responsáveis do Banco Central projetam que o índice de desemprego vai descer ainda mais, para cerca de 4,7% no final de 2016. Peter Carrillo, principal economista do First Standard Financial, espera que o crescimento arrefeça nos próximos 6 meses, mas que o mercado laboral continue a aumentar, fazendo descer o índice de desemprego para os 4,6% ou 4,7%. Muitos economistas sustentam que o índice não pode descer porque uma percentagem de pessoas que se encontra a meio de mudar de emprego, concluindo a escola ou mudando de um trabalho sazonal para outro. É por isso que consideram que o índice de 4,6% é emprego total, ainda mesmo que muitos americanos adultos não se encontrem a trabalhar. A definição académica de emprego total é encarada com ceticismo por 7 milhões e 900 mil pessoas que se encontram sem trabalho, incluindo mais de 2 milhões que não se encontram sem emprego há 6 meses ou mais. O Gabinete de Estatística do Trabalho refere que mais de 6 milhões de pessoas trabalham a tempo parcial porque não conseguem encontrar emprego a tempo inteiro e cerca de 600 mil outras deixaram pura e simplesmente de procurar trabalho. O subemprego foi uma das razões porque a Presidente da Reserva Federal, Janet Yellen, esperou durante muito tempo para aumentar a taxa de juros e a razão porque indicaram que futuros aumentos dependem de dados económicos. Embora a economia dos Estados Unidos tenha vindo a crescer um índice modesto desde a recessão, muitos trabalhadores afirmam-se frustrados pelo facto dos salários não terem aumentado mais rapidamente. O conselheiro económico presidencial Jason Furman indicou ter-se registrado um crescimento salarial de 2,3% no último ano, mas que ainda é necessário trabalhar para acelerar os salários e o crescimento de postos de trabalho.
Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, diz que o envio de soldados de manutenção da paz da União Africana para o seu país será considerado um ataque e que responderá a essa medida. A afirmação chocou a comunidade internacional. Muitos querem saber os passos seguintes da União Africana. Amâncio Miguel.
Num discurso à nação ontem, quarta-feira, Pierre Nkurunziza atacou a União Africana, em particular a proposta do envio de 5 mil tropas para a proteção de civis no país devastado pela violência desde abril. Para ele, o envio dessas tropas será um ataque que terá resposta. Stephanie Voltes, chefe do Programa de Prevenção de Conflitos no Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, na África do Sul, diz que a afirmação de Nkurunziza revela irresponsabilidade, em particular numa altura em que decorrem encontros de paz no Uganda.
The fact that Nkurunziza has said that he will attack African Union troops, it's not a blow to the AU. It makes his government look entirely irresponsible. It makes his government look
Voltes
like
diz que o facto de Nkurunziza ter afirmado que irá atacar tropas da União Africana dá uma imagem de um governo completamente irresponsável, que não quer resolver conflitos. Resta agora à União Africana estudar formas de responder a isso, acrescenta Voltes. Voltes sugere que a União Africana coloque em pausa o plano de uma missão de paz e trabalhar por um acordo sem intervenção militar. Por outro lado, Voltes diz que não há garantia sobre a participação do exército no eventual combate contra tropas da União Africana. Recorda que o exército não tem seguido as instruções de Nkurunziza no sentido de reprimir manifestações de civis. Voltes adverte que, considerando o passado violento da região, é preciso agir rápido para evitar o pior no país, que tem profundas diferenças políticas com o vizinho Ruanda, onde, em 1994, houve um genocídio. Numa recente entrevista à Rádio ONU, Ismael Martins, embaixador de Angola nas Nações Unidas, defendeu também a aproximação do Burundi e Ruanda.
Nós poderemos evitar com que se caia efetivamente uma guerra civil com um impacto ainda muito mais gravoso, que é mesmo passar para uma fase de genocídio. Eu penso que é possível evitar isso. E o que eu pude constatar é que quer no Burundi, quer no país vizinho, Ruanda, os países precisam de se reencontrar e aí vai-se trabalhar seriamente para aproximar os dois países. E depois, eu penso, num futuro muito breve, uma possível visita do próprio Conselho de Segurança, acompanhado da União Africana, do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Eu penso que se nós agirmos com a prontidão necessária e com um espírito de prevenção que é preciso fazer, prevenir que haja crimes maiores, poderemos evitar esta queda para níveis de violência e níveis de guerra.
Ismael Martins, embaixador de Angola nas Nações Unidas, defendendo o diálogo para ultrapassar a crise política e violência no Burundi, onde tudo começou em abril deste ano, quando Pierre Nkurunziza decidiu candidatar-se para um terceiro mandato que veio a conquistar em eleições contestadas.
No mundo da ciência, o ano 2015 foi bastante produtivo, com avanços muito prometedores no domínio da genética e com a descoberta de uma vacina contra o vírus Ebola. A técnica de modificação de genes, conhecida pela sigla CRISP, foi reconhecida como principal avanço científico do ano. Segundo o subdiretor da revista científica Science, Robert Kuntz, uma das experiências demonstrou que a alteração de genes em mosquitos tem potencial para acabar com o paludismo.
So you can change not just one organism at a time, but through its offspring, you can make
Podemos, disse Kuntz, não apenas mudarmos um organismo único, como também, através dos seus sucessores, fazer com que essas mudanças passem para gerações futuras, de modo a que dominem a inteira população. Desse modo, todas as fêmeas dos mosquitos portadores da malária ficarão inférteis. A técnica CRISP pode ser também usada para reparar ou substituir genes mutantes causadores de doença ou para salvar espécies em vias de extinção. Noutros domínios da ciência, pesquisadores descobriram em 2015 que o aparelho linfático se estende ao cérebro. Essas pesquisas podem saldar-se por terapias para doenças neurológicas, tais como o Alzheimer. Também este ano, uma nova vacina contra o Ebola conseguiu proteger macacos infectados com o vírus e deu sinais promissores em testes com seres humanos. Esses estudos, disse Kuntz, provam que a vacina é eficaz entre 75% a 100% no que se refere a proteger os seres humanos do Ebola. Também em 2015 foi descoberta uma nova espécie de humanoides. Trata-se do Homo naledi e os seus restos mortais foram descobertos numa gruta da África do Sul. Segundo Kuntz, os 1.500 ossos provenientes de 15 indivíduos contam-nos uma história curiosa.
Their wrists are kind of modern-looking. Their skeleton suggests that they walked upright, but
os seus pulsos, disse Kuntz, assemelham-se aos pulsos modernos. O seu esqueleto indica que andavam em duas pernas. Tinham, contudo, cérebros pequenos e os seus dedos eram alongados e curvados, sugerindo que trepavam árvores. O estudo daquele humanoide vai só no início e a equipa continuará a procurar mais detalhes sobre esses nossos antepassados, como viviam e como acabaram naquela gruta sul-africana. Em 2015, os cientistas usaram também um novo equipamento sísmico para descobrir a origem de grandes colunas de pedras ferventes que emergem de uma profundidade de 3 mil quilómetros do núcleo da Terra e que formam as ilhas vulcânicas e movem as placas tectónicas. São muito mais largas do que aquilo que se pensava, disse-nos Kunt. Têm cerca de 800 quilómetros de largura. Quer dizer que estão a extrair muito mais calor do centro da Terra. Portanto, os cientistas que elaboram modelos dos fluxos de calor no interior do planeta vão ter que ter isso em consideração. Quanto ao grande revés para a ciência e a humanidade, o ano de 2015 ficou marcado pela destruição pelo grupo terrorista Estado Islâmico de monumentos antiquíssimos na Síria. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santarém.
Na página desportiva nós hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem à noite o atual campeão, o Golden State Warriors, sofreu a sua segunda derrota no campeonato. E foi uma derrota forte. Dallas bateram os campeões 114-91. O Golden State Warriors continua, no entanto, a ser a melhor equipa com apenas duas derrotas em 31 jogos. O Santo António é a equipa mais próxima, 6 derrotas em 34 jogos. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizard, ontem perdeu com o Toronto 94-91. Washington tem 16 derrotas em 30 jogos, não são os piores. Filadélfia tem 31 derrotas em 34 jogos, são os Mamparras da NBA. Vamos agora para o futebol. As autoridades suíças disseram ter bloqueado 73 milhões de euros de 13 contas bancárias como parte da investigação a alegados crimes de corrupção da FIFA. E quem é que tem essa massa toda? Até agora ninguém sabe. Ontem em Espanha, Barcelona estabeleceu um novo recorde ao bater o Betis por 4-0. Bateu o recorde de golos num ano civil, de janeiro a dezembro, portanto 180 golos. Mas ontem a jornada ficou marcada por arbitragens escandalosas. Real Madrid bateu o Real Sociedade por 3-1. Árbitro ignorou um penalti claro ao Real Sociedade e marcou dois inexistentes a favor do Real Madrid, um dos quais falhado por Ronaldo. No caso do Barcelona, o primeiro gol foi o resultado de um penalti inexistente. Incrível. Ontem o Atlético de Madrid bateu também o Rayo Vallecano por 2-0. E o que é que isto tudo significa? Pois significa que está tudo lá mesmo. Barcelona e Atlético de Madrid têm 38 pontos, Real Madrid tem 36, o Barcelona tem menos um jogo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, amanhã no Angola Fala Só teremos uma edição especial de fim de ano pré-gravada. Não perca! Uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos deste último dia do ano. O Washington Post afirma que a guerra contra o Estado Islâmico está a redesenhar as fronteiras na região do Médio Oriente. Quanto ao New York Times, refere que o vírus Zika no Brasil está a criar uma vaga de crianças deficientes. Quanto ao Wall Street Journal, anuncia que os Estados Unidos preparam novas penalidades contra o Irã. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, transmitida a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Neste momento, 13 horas 39 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 12 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Títulos das principais notícias deste último dia de 2015. Vários países já deram entrada no ano de 2016. Primeiro-ministro iraquiano volta a exigir a retirada de forças turcas. O Burkina Faso elegeu o presidente da Assembleia Nacional. Hoje é quinta-feira, 31 de dezembro de 2015, o último dia do ano. Estaremos com o programa de perguntas de saúde à doutora Nívia. Antes de terminarmos o programa, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos estamos a menos de 12 horas da entrada do ano de 2016. Enquanto isto, as cidades de Sydney e as ilhas Kiribati e Samoa entraram no novo ano. Os habitantes de Sydney, na Austrália, entraram no ano de 2016 com um grandioso espetáculo de fogo de artifício, depois de as ilhas de Kiribati e de Samoa terem sido as primeiras a passar do ano de 2015 para o ano de 2016. Aqui nos Estados Unidos, as atenções centram-se em especial em Nova Iorque. Detalhes com o Eduardo Ferro.
Pessoas através do mundo preparam-se para acolher o novo ano, muitas delas rodeadas de apertadas medidas de segurança. A Turquia e a Bélgica afirmam que conseguiram frustrar ataques terroristas e os Estados Unidos anunciaram que estão a reforçar a segurança, temendo possíveis ataques. Nova Iorque está a dar os retoques finais no seu tradicional Réveillon, que culmina com a descida de uma enorme bola de cristal à meia-noite em Times Square. 1 milhão de pessoas vão assistir ao vivo à contagem decrescente e mais de 1 milhão através da televisão em todo o mundo.
We are the place where the world comes together and all of the richness and diversity of the world is present and seen. So people, you know,
somos o local de união do mundo e onde toda a riqueza e diversidade do planeta se congrega. Pessoas que vivem no Ghana têm familiares vivendo na Bronx e que veem esta celebração. Todos os cantos do mundo estão representados em Nova York. É por isso que acho que estas celebrações são seguidas através do mundo. Entidades oficiais nova-iorquinas dizem que as apertadas medidas de segurança vão incluir o envio de 6 mil polícias para a zona do Times Square, mas sublinham que as celebrações vão para a frente, apesar das ameaças. Contudo, a capital belga, Bruxelas, decidiu cancelar as suas comemorações no final do ano devido a ameaças de um ataque de extremistas. 4 dos indivíduos envolvidos no massacre de 130 pessoas em Paris a 13 de novembro residiam em Bruxelas. E esta semana foram detidas 2 pessoas suspeitas de planearem um ataque na capital. Muitos cidadãos e visitantes dizem que não estão amedrontados.
I was in Paris the week after it happened and the thing is you can't let people like that dictate, you know, your lifestyle and your choices. So
estava em Paris na semana depois dos ataques. Não podemos deixar que pessoas dessa estirpe ditem o nosso estilo de vida e as nossas escolhas. Portanto, se há uma ameaça, é uma ameaça global e não vai estragar os planos. Paris vai celebrar com a segurança reforçada.
As ameaças estão sempre lá, os riscos.
The threats are still there. There are still risks.
As
ameaças continuam, ainda há riscos. A presença dessas forças através do país implicam que sejamos extremamente vigilantes, mas a vigilância não deve impedir-nos de celebrar o Ano Novo. Entidades oficiais no Rio de Janeiro anunciaram um rigoroso dispositivo de segurança para a famosa praia de Copacabana, onde milhões vão celebrar o final do ano. A Austrália é um dos primeiros países a acolherem o novo ano e o Porto de Sydney fica super lotado para assistir ao espetacular fogo de artifício.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvinte, o programa de amanhã é uma edição especial de fim de ano, pré-gravada com muita música. Pela nossa parte, feliz ano novo de 2016. E para finalizarmos a economia de 2015, o Eduardo Ferro com a economia.
O Produto Interno Bruto de Cabo Verde registrou um crescimento de 1,4% no terceiro trimestre deste ano, que compara com uma contração de 0,7% no trimestre homólogo de 2014, disse o Instituto Nacional de Estatística do Arquipélago. As contas nacionais trimestrais indicam que a evolução positiva registada ficou a dever-se sobretudo ao crescimento das atividades eletricidade e água, alojamento e restauração, serviços financeiros e seguros, serviços às empresas e administração pública. As contribuições negativas, mais significativas, foram registadas nas atividades da indústria transformadora, construção, comércio, transportes e telecomunicações. A economia cabo-verdiana registou desde o início do ano variações homólogas positivas de 1% no primeiro trimestre e de 0,1% no segundo trimestre. Taiwan colocou 15 milhões de dólares à disposição de São Tomé e Príncipe para 2016 ao abrigo do novo Programa Anual de Cooperação Bilateral. As infraestruturas e a agricultura são os setores que receberão as maiores fatias do montante destinado para 2016, seguidos das áreas da saúde, educação, turismo e empreendedorismo jovem. Estima-se que Taiwan já tenha desbloqueado mais de 250 milhões de dólares desde o estabelecimento das relações com São Tomé e Príncipe em 1997. A produção eólica em Portugal atingiu no dia 29 de dezembro um novo máximo de 4.210 megawatts, tendo pela primeira vez ultrapassado o consumo nacional de eletricidade. A empresa gestora da rede elétrica portuguesa informou que o novo máximo na produção ultrapassou em cerca de 80 megawatts o anterior máximo ocorrido em janeiro passado. Portugal tem 4.900 megawatts de potência eólica instalada, sendo a segunda energia renovável mais importante no sistema elétrico nacional, depois da energia hídrica, com 5.800 megawatts. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,48 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 15,59 rendas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar da saúde com a nossa médica residente, a doutora Nídia Reman. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Estou bem. Queria desejar aos seus ouvintes, é que é muito
aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Doutora Nídia, em termos, estamos quase a chegar ao fim do ano de 2015. Falamos muitas vezes aqui de doenças da saúde pública, mas eu gostava de lhe perguntar, como médica, para os médicos, quais são os grandes desafios, as dificuldades, as oportunidades que se colocam? Quais são os seus grandes desafios como médica?
Bom, isso depende de país para país, de desenvolvimento para desenvolvimento, onde nós nos estratificamos. Nós estratificamos entre os médicos que em países civilizados eles têm ao seu alcance todos os critérios para fazer o diagnóstico ou para têm todo o tempo, porque são pessoas formadas de número tal qual não os doentes. Agora, para se falar dos desafios dos países de expressão portuguesa, isso já é outra coisa. Geralmente são países subdesenvolvidos, onde a maioria da população, quer dizer, por exemplo, no meu país, faltam 52% do território para haver mais unidades sanitárias. E cada médico é responsável por mais de 10 mil doentes. Portanto, num ano. Então, isso o que é que significa? O desafio que se desenrola é o tempo de espera do paciente para que ele tenha o seu diagnóstico certo, as capacidades de uma unidade sanitária de darem esses diagnósticos, a capacidade de absorção das pessoas que realmente têm doenças crónicas, aquelas que são controladas através de uma medicação, como a hipertensão arterial, como as diabetes, como a epilepsia, como o HIV e SIDA, são os grandes desafios destes países onde realmente a saúde está desproporcional relativamente à capacidade de recursos humanos para responder à demanda do grande e grosso tipo de população doente. A maioria da população de todos os estratos, de todas as idades, estão maioritariamente debilitadas, não só pela incapacidade de terem uma boa saúde, mas porque têm uma situação socioeconómica que lhes dá uma incapacidade de manterem uma boa saúde, como, por exemplo, uma criança de manhã tem que tomar um copo com leite, umas papas, quando chega à altura disso, e depois às 10 horas da manhã, e aqui não há isso. É como de manhã e depois come à noite. Então, qualquer doencinha, qualquer broncopneumosiazinha, qualquer tosse, já se torna uma infecção no organismo de uma criança que debilitada está na forma nutricional. Então, tudo isso são desafios que nós temos. Não temos capacidade de diagnóstico. Por exemplo, eu faço muitos diagnósticos de nível clínico, porque eu não tenho capacidade de, muitas vezes, pegar uma urina, fazer o rastreio da urina, fazer a cultura da urina, porque a cultura é que me vai dizer, olha, afinal, nesta invenção urinária, o bicho é tal, tens que tratar com tal medicamento, não é? Eu não tenho essa capacidade. Os meus testes de doenças endémicas, que são, por exemplo, a primeira causa de morte de Moçambique é a malária. Os meus testes são testes sensibilidade rápida, quando uma pessoa já está completamente desgastada no meio de uma grande, de não sei quantas cruzes, realmente do bicharoco, não é?
Portanto, doutora Nídia, é uma questão de acesso, não só, por exemplo, a bom equipamento que esteja a funcionar, equipamento que é revisto todos os anos, é o acesso a medicamentos que muitas vezes não existe muito ou em pouca quantidade. E uma das outras coisas que eu, por exemplo, reparei, por exemplo, em Moçambique, em hospital que a doutora Nídia já esteve, é a quantidade de pacientes que o médico às vezes vê por dia e a capacidade que o médico tem de responder adequadamente a toda essa necessidade populacional em termos de saúde.
Exatamente. É impossível. Por exemplo, hoje, desde as 7h10, atendi em ambulatório 60 doentes. E atendi em processos de doenças crónicas, hipertensão arterial, epilepsia, etc, etc, que vêm sempre buscar a medicação, eram quase 15 doentes. Eu tenho que ter, pelo menos, para estes 15 doentes, um quarto de hora para cada um. E para aqueles em ambulatório, eu tenho que estar 10 a 20 minutos, dependentemente do que se queixa. E aquilo tem que ser rápido, 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 para a gente atender as pessoas, porque senão as pessoas não saem medicadas, não melhoram, regressam outra vez. E é sempre o mesmo ciclo vicioso que acontece nestas unidades em que nós não podemos perder o tempo em vasculhar muito mais aquilo que o doente tem. O doente chega e diz, olha, eu tenho uma dor lombar. A dor lombar é provocada por várias coisas, por uma radiculite, por uma inervação disso, por um osso, e nós não temos a capacidade de dizer assim, essa dor lombar é provocada porque o teu disco está com X, o teu disco na parte vertebral está X e tem que fazer. Nós não temos essa capacidade. Então, nós temos que tratar a sintomatologia da dor lombar. E a dor lombar não cessa. A sintomatologia é um analgésico que ele vai passar uns dias bem e depois volta outra vez e diz, olha, não estou melhor, a minha dor continua e nós temos que ir explorando e não temos capacidade de exploração.
Ou seja, a doutora Nídia não pode perder tempo, muitas vezes, como os doentes gostam de poder falar, é aquela parte social da medicina em que as pessoas precisam,
é que nós
quantas
temos
vezes.
Que acarinhar.
Exatamente.
Eu estou agora a lembrar-me de quê? Estou a lembrar-me que na última parte, nos 5 últimos doentes, aparece uma rapariga bonita, jovem, e diz-me assim. Estão a doer as costas e eu não consigo urinar. E eu olhei para ela, como eu sou uma velha marota, eu disse assim, olha, tu já estiveste aqui. Ah, não, eu disse, olha, que tu já estiveste aqui, não me mintas. Pois a miúda já esteve ali, teve uma ITS, que é uma doença de transmissão sexual, que eu tratei-a, ela melhorou, mas ela foi ter com o namorado que não quis vir tratar-se, teve relações sem preservativo e apanhou outra vez. E era a terceira vez que ela vinha. Então, todo esse apogeu, portanto, das três vezes, ela só me levou tempo, quando ela podia aparecer com o parceiro, estarem educados. A educação sanitária, os cuidados de saúde primários, são muito importantes num país onde existe um infinito de analfabetismo, não é? Então,
Doutora Nídia, também os recursos médicos às vezes não são muitos, não há muitos médicos, não, os médicos estão muito concentrados, por exemplo, nas zonas urbanas, não nas zonas rurais, não há uma grande facilidade de acesso a clínicas, portanto, a prevenção é sempre melhor, não é, do que tratar depois a posteriori. Portanto, a priori é melhor que a posteriori e esse é um dos grandes problemas para os médicos.
Exatamente. Um dos maiores problemas. Nós não temos mecanismos de prevenir qualquer, por exemplo, nós estamos em época de diarreia, estamos em época de cólera, estamos sem mecanismos de prevenção. A cidade está suja, por exemplo, Maputo está cheia de lixo, o lixo envelda por todo o lado, chove, e com certeza que daí vai haver um surto de cólera, de certeza.
E uma série de outras doenças relacionadas exatamente com isso, porque a saúde não é um setor isolado do resto da sociedade. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Nídia. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos votos de boa saúde e que o setor da saúde receba um pouco mais de atenção por parte das autoridades competentes. Até lá, um abraço também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas, vai aqui o meu calor de um bom Natal, um feliz ano novo a todos que nos ouvem e sem excessos, com aqui o meu beijinho.
Então, boas festas a todos.
com os votos de boas festas da doutora Nídia e da Ana Guedes, passagem para a música neste último dia do ano de 2015, vamos ficar com os Orioles. What are you doing on New Year's Eve?
Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's? New Year's Eve. Wonder whose arms are holding you so tight when it's exactly 12 o'clock at night, welcoming in a new year, New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of the thousand invitations you receive. Well, but just in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing, New Year, New Year's Eve?
Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one that you chose out of the thousands invitations you receive.
Well, but just in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing, New Year's Eve?
Foi um tema dos Orioles, exatamente o que é que vai fazer nesta véspera do ano novo. Pessoas através do mundo acolheram o novo ano por interpretadas medidas de segurança. A Turquia e a Bélgica conseguiram frustrar ataques terroristas e os Estados Unidos anunciaram que estão a reforçar a segurança temendo possíveis ataques. Em Nova Iorque, dá-se os últimos retoques no seu tradicional Réveillon, que culmina com a descida de uma enorme bola de cristal à meia-noite na Times Square. 1 milhão de pessoas vão assistir ao vivo à contagem decrescente e mais de 1 mil milhões através da televisão em todo o mundo. Em Bruxelas, a capital belga, foi cancelada as comemorações do fim de ano devido a ameaças de um ataque de extremistas. 4 dos indivíduos envolvidos no massacre de 130 pessoas em Paris a 13 de novembro residiam exatamente em Bruxelas. Esta semana foram detidas 2 pessoas suspeitas de planearem um ataque naquela capital. Paris celebrou, contudo, a passagem do ano também com segurança reforçada. Na Rússia, as autoridades decidiram fechar a Praça Vermelha, tradicionalmente no centro das comemorações de fim de ano. Haider al-Abadi, o primeiro-ministro iraquiano, voltou a exigir que as forças turcas deixem imediatamente o território iraquiano. Num telefonema ao seu homólogo turco, Abadi acusou a Turquia de não respeitar o acordo para a retirada das suas tropas do norte do Iraque e ameaçou com ações militares para defender a soberania iraquiana. O seu homólogo turco minimizou, entretanto, a ameaça, dizendo que as forças iraquianas devem preocupar-se mais com o Estado Islâmico. Salif Diallo foi empossado ontem chefe da Assembleia Nacional do Burkina Faso, o que torna o antigo aliado e oponente do deposto Blaise Compaoré no segundo homem mais poderoso daquele país. Diallo foi nomeado e empossado 1 dia depois da tomada de posse do novo presidente do Burkina Faso, Christian Kaboré. Diallo e Caboret fundaram o Partido de Movimento do Povo de Progresso em janeiro de 2014, após cortar laços com o antigo presidente Campaore, deposto por uma revolta popular em outubro daquele mesmo ano. Eleito por 78 dos 127 membros da Assembleia, Diallo pediu aos legisladores para agirem como defensores das classes pobres e trabalhadoras e combater a corrupção e o nepotismo. A República do Congo anunciou a realização de eleições presidenciais a 20 de março de 2016. As eleições acontecem depois da renovação de uma nova Constituição que permite ao presidente Sassou Nguesso concorrer para mais um mandato. Nguesso, de 71 anos, ainda não revelou a sua decisão. A nova Constituição rejeitada pela oposição permite que um presidente concorra quantas vezes quiser e não limita a idade dos candidatos. Nguesso, que ganhou as eleições em 2002 e 2009, dirige o Congo durante a maior parte de 36 anos. O Irã indicou esta terça-feira que irá responder a qualquer medida intervencionista por parte dos Estados Unidos, após fontes oficiais norte-americanas terem revelado que o Departamento do Tesouro prepara novas sanções relacionadas com o programa de mísseis balísticos de Teherã. O porta-voz do Ministério dos Estrangeiros iraniano classificou as planeadas sanções de unilaterais, arbitrárias e ilegais. O Wall Street Journal foi, aliás, o primeiro mídia a anunciar aquela decisão, indicando que as sanções podem vir a ser anunciadas formalmente esta semana e incluem 12 pessoas e empresas no Irão, em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. As sanções solicitam aos bancos dos Estados Unidos para congelarem valores dos incluídos na lista e proíbem indivíduos e empresas norte-americanas de negociarem com elas. Recordamos o principal tema deste último dia, 31 de dezembro de 2015. Pessoas através do mundo acolheram o novo ano por interpretar as medidas de segurança. Na Turquia, por exemplo, Bélgica, conseguiram frustrar ataques terroristas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam terríveis ataques realizados pelo Boko Haram na Nigéria entre os dias 25 e 28 de dezembro, bem como outros ataques recentes nos Camarões, no Chad e no Níger. O Boko Haram matou dezenas de pessoas inocentes que foram avisadas quando se encontravam na rotina diária, participando em orações na mesquita, fazendo compras no mercado ou simplesmente viajando pelas estradas. Estendemos as nossas mais sinceras condolências às famílias e familiares das vítimas e permanecemos ao lado do povo nigeriano e da região na luta contra o Boko Haram. Os Estados Unidos continuam comprometidos em ajudar a Nigéria e os países vizinhos em combater os atos de terror do Boko Haram. Apesar de ter sido feito progresso no último ano, em parte devido ao reforço nigeriano e aos esforços regionais, muito permanece para fazer para assegurar que as populações dos Camarões, do Chad, do Níger e da Nigéria possam viver em paz. O conflito afetou as vidas das comunidades na região da bacia do Lago Chad, com 2 milhões e meio de deslocados internos e mais de 170 mil nigerianos refugiados que foram forçados a fugir das suas casas. Os Estados Unidos fornecem conselheiros, serviços de informação, treino e apoio logístico e equipamento aos nossos parceiros africanos na tarefa de derrotar o Boko Haram. Apoiamos igualmente aqueles afetados pela violência do Boko Haram através da assistência humanitária e dos serviços de apoio às vítimas. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar os seus esforços para conter a violência inacreditável do Boko Haram e a restaurar a ordem na região da bacia do Lago Chad. Foi um editorial que foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quinta-feira, 31 de dezembro de 2015, o último dia do ano, chega ao fim agora, em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa Votos Sinceros de Muito Boa Noite. Até amanhã. Bom ano novo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.